Política.
Nosso primeiro assunto é reforma tributária, Laerte Cerqueira.
Isso, reforma tributária. Hoje tem debate aqui em João Pessoa na Câmara da cidade, com dois nomes paraibanos que estão muito envolvidos com o debate da reforma tributária no Congresso Nacional. O primeiro, Agnaldo Ribeiro, que foi relator na Câmara dos Deputados, relator da reforma, né, vai participar desse evento aqui em João Pessoa. E Efraim Filho, que é o coordenador do CAIO, a Comissão de Assuntos Econômicos, que apresentou um relatório semana passada para o relator da reforma da tributária no Senado, Eduardo Braga, do MDB. Hoje ele concedeu entrevista a gente no Bom Dia Paraíba e também aqui para a CBN, conversou com a gente. No caso da CBN, além de falar sobre reforma tributária, do debate que está acontecendo lá no Senado, falou sobre política, Carla. E a gente vai ouvir agora a entrevista, porque ele fala duas coisas que são importantes com relação à parte política. Primeiro, confirmou que Bruno Cunha Lima irá para a União Brasil. Ele tinha falado em outros momentos que havia um namoro, que estava tudo caminhando para isso, mas agora confirmou, inclusive com data de filiação, que deve acontecer, segundo Efraim, em novembro, próximo aniversário de Bruno Cunha Lima, que é dia 17. E outro ponto importante com relação à política daqui de João Pessoa, Efraim afirmou o seguinte, que a tendência é ser oposição aqui em João Pessoa a Cícero Lucena. Porém, se houver um racha entre o PSB e o PP de Cícero, e Cícero não tiver com o PSB, pode ser que a União Brasil converse e haja a possibilidade de uma aliança com Cícero Lucena. Vamos ouvir a entrevista feita por Felipe Nunes.
Vem para a União Brasil, a porta aberta, a mão estendida. Bruno precisa dessa tranquilidade, desse porto seguro na questão político-partidária, para poder focar na gestão. Ele vai atravessar o ano agora no melhor momento da sua gestão, entregando obras, ações, investimentos. E com União Brasil, ele sabe que tem um parceiro leal, amigo, correto, para poder estar nessa caminhada. A expectativa é que seja agora no mês de novembro, inclusive o próprio aniversário de Bruno é no dia 17 de novembro, então acho que no entorno dessa data, ou na segunda quinzena de novembro, a gente terá um grande evento de filiação em Campina Grande para poder receber Bruno no partido. E em relação... Não necessariamente no aniversário, até porque é no meio de um feriado, né? Você tem ali toda uma logística, então vai acontecer agora em novembro, mas a data ainda a ser definida.
Sobre o impasse de Bruno com Romero Rodrigues, o senhor acha que eles chegarão a um consenso e estarão juntos no próximo ano?
Sim, acredito que chegarão a um consenso, estou trabalhando para que isso aconteça, buscando alinhar o sentimento de dois grandes líderes da cidade de Campina Grande. Eu acho que é importante. Romero é alguém que se consolidou, né, como um formador de opinião, um líder em Campina Grande, saiu com uma extraordinária votação para deputado federal, no mandato já ocupou espaços de destaque como presidente de comissão, será o líder, né, do Podemos no ano que vem. Então o Romero está olhando para frente. O olhar de Romero não é voltar para disputar um mandato de prefeito, qual ele já exerceu 8 anos. Romero está olhando para diante, para 2026. E acho, inclusive, que o fato, né, do campo do governo ter fechado já de forma antecipada uma chapa, acabou fechando as portas para Romero também nesse projeto 2026. Enquanto aqui no campo das oposições, há espaço para Romero poder amanhã, na construção, disputar seja um mandato de governador, seja um mandato de senador, estar presente nessa chapa majoritária, é algo que será discutido no momento correto, passando, né, as eleições de 2024. Então, eu acho que esse sentimento, né, de possibilidade de construção e de ter Romero participando ativamente dessas definições de chapa majoritária, o que não aconteceu no campo do governo, fará com que essa reconciliação, essa reaproximação aconteça e, quem sabe, com o próprio Romero Rodrigues indicando, né, a composição na vice-prefeitura, na chapa de Bruno Cunha Lima.
Em Cabedelo, como está a sua relação com o prefeito Vitor Hugo depois que o martelo foi batido por lá com a escolha do presidente da Câmara, André Coutinho, e não com o nome do deputado George Moraes, seu irmão, que também estava ali no bujo das definições do gestor? O senhor vai apoiar André Coutinho? O União Brasil vai apoiar o candidato do prefeito Vitor Hugo?
Eu tenho uma relação muito boa com o Cabedelo, com a gestão de Vitor, né? Foi uma parceria de ganha-ganha, foi bom para Vitor, foi bom para a gente. Foram mais de 20 milhões de reais investidos em Cabedelo, ações de infraestrutura, no esporte, na saúde, na educação, temas que ajudaram no desenvolvimento da cidade de Cabedelo, recapeamento de ruas, calçamentos. E, por outro lado, o Vitor foi um parceiro muito correto na eleição, né? Eu fui o senador mais votado da cidade de Cabedelo, com apoio de Vitor e de todo o grupo. Então, o Vitor tomou uma decisão política de ir ao Avante, né? Numa movimentação liderada pelo prefeito Cícero Lucena, que na minha análise pessoal se prepara aí diante de um possível rompimento, né, com o governador João Azevedo, diante das falas do presidente do PSB, Gervásio Maia, do secretário Tibério Limeira. Então, Cícero precisava preparar um partido, né, para estar ao seu lado, e Vitor cumpriu essa missão, né, de ir presidir o Avante. Então, nós compreendemos esse movimento. União Brasil continua parceiro lá nessa gestão para ir construindo, né, os cenários de 2024.
E para finalizar, o senhor citou João Pessoa. Estagnaram as conversas com o Nilvan Ferreira, com quem o senhor conversou recentemente sobre uma possível filiação?
As conversas com o Nilvan permanecem, principalmente no que trata de cenário político, situação de eleições para 2024. O Nilvan é um nome que tem que ser respeitado, que conhece a política de João Pessoa, tanto que foi o candidato a governador mais votado, né, em João Pessoa, em 2022, no primeiro turno, mesmo não indo ao segundo turno, mas em João Pessoa, Nilvan ficou à frente de João Azevedo, ficou à frente de Pedro e Veneziano. Então, Nilvan é sim um quadro do qual a União tem conversado, tivemos boas conversas, boas análises. Agora, definições sobre filiação partidária ficarão para frente, já que a União Brasil tem essa independência conquistada aqui em João Pessoa, porque todos esses quadros que estão disputando a eleição acabaram, pela questão política mesmo, fazendo outra opção para o Senado, né? Rui Carneiro, Nilvan Ferreira, Marcelo Queiroga, Cícero Lucena, Luciano Cartacho, nenhum deles votou com Efraim para o Senado. Então, isso também nos dá, nesse momento, tranquilidade, paciência e prazo para poder definir qual o caminho que a União Brasil seguirá em João Pessoa nas eleições para 2024. Uma coisa é certa, para onde formos, União Brasil indicará pelo menos a vice-prefeitura na chapa, até pela força, a estrutura partidária, o tempo de televisão, que são, né, diferenciais que a União tem nessa composição.
Para finalizar, então, a grande possibilidade é que a União Brasil esteja na oposição ao prefeito Cícero Lucena aqui na capital.
É uma construção que tem sido feita, até porque o prefeito Cícero hoje tem a aliança com o governador João Azevedo, inclusive com o vice. Né? Então, a não ser que venha um rompimento aí que traga, né, todo um cenário novo, a tendência seria caminhar com a oposição.
Tá aí. Vamos lá, ele colocou mais pimenta nesse debate político. Né? Vamos por parte, né, João? Você vai entrar nessa conversa também. Romero, ele faz uma leitura importante aí, que é o seguinte: ele acha que com a oposição fechando os nomes de 2026 já, sem deixar espaço para Romero, pode ser que não atraia Romero para o grupo, né? Porque aí vai sobrar para ele, sobrar, quando eu falo entre aspas, base, né? Apenas a prefeitura, né? Se ele ganhar. E o projeto de Romero é também 2026. Então, assim, Romero é como se dissesse assim: ó, a gente quer que você candidato a prefeito de Campina Grande, mas 2026 a gente já tá uma chapa fechada. João, Hugo, o PP de Agnaldo. E ele vai trabalhar nisso, né? Efraim vai trabalhar nisso para tentar atrair Romero para manter no grupo de Bruno e dele, né? Que ele já que a União Brasil vai receber Bruno Cunha Lima em novembro, segundo ele.
Laerte, posso discordar dessa tese? Posso, né?
Claro.
A grande questão que se coloca. A grande questão que se coloca, e aí, claro, que a intenção de Efraim nesse discurso... Né,
nessa, é unir, né?
Ao apresentar esses argumentos, é justamente colher aquilo, né, que poderia acontecer mais à frente, em termos de alianças. Mas a grande questão que se coloca, e eu tenho conversado com, aliás, do ex-prefeito Romero Rodrigues, e todos os interlocutores que a gente conversa dizem a mesma coisa, é que, de fato, ponto, Romero pensa em 2026, assim como as demais lideranças do Estado pensam, as demais lideranças já com nomes estadualizados pensam na disputa majoritária de 2026. Só que há hoje uma desconfiança, Anne, uma desconfiança por parte dos aliados do ex-prefeito Romero Rodrigues e dele mesmo, que apesar de não confirmar isso publicamente, mas a gente sente ao conversar com ele, há uma desconfiança de que Bruno reeleito em 2024, né, e ele mantendo-se nesse mesmo grupo de oposição, também não haveria espaço para ele na disputa de 2026, já que o próprio prefeito Bruno Cunha Lima é um potencial, se reeleito, é um potencial candidato ao governo do Estado de 2026. A grande questão é essa, justamente essa desconfiança que há dentro do grupo do qual fazem parte o próprio Romero e também o prefeito Bruno Cunha Lima, e além disso o ex-deputado Pedro Cunha Lima. Essa leitura de Efraim, claro que ela tende a colher frutos mais à frente.
Mas tem desconfiança dos dois lados, né, João?
Isso. Há um fechamento, a gente observa justamente isso, há um encaminhamento, pelo menos, não diria fechamento, mas há um encaminhamento hoje dentro do grupo de João Azevedo, de fato, de você ter a manutenção dessa aliança entre os republicanos, progressistas e o PSB. Só que, evidentemente, quando você analisa, e os aliados de João Azevedo analisam o cenário de hoje, você analisa com os aliados que se tem hoje. E Romero não é, hoje, oficialmente, aliado do governo. Então não teria como você incluir o ex-prefeito Romero Rodrigues, o deputado Romero Rodrigues, nessa composição de 2026 no grupo de João Azevedo, se ele não é aliado de João Azevedo, não é aliado da base do governista. Claro que o movimento, se acontecer esse movimento do ex-prefeito Romero Rodrigues, vai modificar as pedras nesse tabuleiro da base de João Azevedo. Ao mesmo tempo, há uma grande questão a ser colocada. Uma coisa é você pleitear ser candidato em 2026, tendo sob a sua administração, sob a sua batuta, ali uma caneta com a Prefeitura de Campina Grande. Outra coisa é você pleitear 2026 sem essa caneta na mão, né? E aí eu estou fazendo uma análise muito pragmática da coisa. Talvez o ex-prefeito Romero Rodrigues, ao olhar para 2026, para essa possibilidade de disputar algum cargo em 2026, também vislumbre, tenha em mente que é importante ter uma caneta para se assegurar como potencial candidato em 2026. E aí ele só teria essa caneta se efetivamente disputasse a Prefeitura de Campina Grande em 2024 e se elegesse novamente prefeito. Essa é a leitura que eu faço, não desconsiderando por completo essa avaliação de Efraim, que é muito mais no sentido de colher frutos mais adiante dessa própria, com essa própria construção, né? Efetivamente, Efraim é interessado, tem interesse de manter a aliança de Romero com Bruno. Agora, muito além desse encaminhamento que é dado hoje no grupo de João Azevedo, há uma questão de desconfiança ou falta de confiança, tanto por parte do ex-prefeito Romero Rodrigues, como também no próprio prefeito Bruno Cunha Lima.
Mas se ele conseguir esse espaço aí na oposição e foi eleito prefeito, nada garante que esse projeto 2026 dele vá para frente. Ele obviamente que tem a caneta da prefeitura, mas claro. A preço de hoje não tem espaço absolutamente nenhum. Vamos supor que ele já esteja na oposição. Hugo Mota vai abrir espaço? João Azevedo vai abrir o espaço? Adriano Galdino está disposto a abrir espaço, porque não parece que está, e nem muito menos Agnaldo Ribeiro. O fato é que tem cacique demais já dizendo onde vai estar lá na frente, e ele pode ser o nome para prefeito, mas lá na frente ninguém garante nada, né, João? E no grupo que ele está, ele...
Não, sem dúvida.
No grupo que ele está, ele é o cacique do grupo, né? Aquela história.
Eu vou lhe perguntar...
Não tem a caneta, mas é deputado federal.
Eu vou lhe perguntar a mesma coisa. E dentro do grupo, né, onde hoje o ex-prefeito Romero Rodrigues está, Veneziano abriria espaço para ele? O prefeito Bruno Cunha Lima reeleito abriria espaço para Romero numa eventual disputa? O próprio Pedro, que já tem um nome cacifado, também estadualizado, abriria esse espaço ele sem a caneta na mão da prefeitura? Essas são as questões que se colocam e que inquietam certamente a cabeça do ex-prefeito Romero Rodrigues nessa busca por ter
decidir, espaço, né, o que vai fazer
para 2024, para 2026. Decidir, exatamente.
Vamos falar de João Pessoa agora, Felipe?
Por falar em desconfianças, Laerte, vindo aqui para a capital, Efraim Filho também faz uma avaliação aí sobre um possível rompimento, né, do prefeito Cícero Lucena com o PSB.
Eu digo mais, Felipe, ele aposta.
Aposta, exatamente. Diz que segue mantendo contatos ali para uma possível filiação ou um entendimento com o Nilvan Ferreira, que é pré-candidato a prefeito nas eleições do próximo ano, e afirma que a tendência é ficar na oposição ao prefeito Cícero Lucena, mas que deu a entender aí que isso pode mudar caso haja esse rompimento, né?
É, o que deixa, por outro lado, João e Felipe, Nilvan Ferreira com a pulga atrás da orelha, porque Nilvan quer ser o candidato de oposição a Cícero. Aí o que Efraim faz é o seguinte: olha, a gente pode se aproximar de Cícero desde que ele tenha, que ele rompa com o governador João Azevedo, ou que haja um rompimento. Só que aí já descarta já a possibilidade de Nilvan, porque Nilvan é oposição a Cícero, ele não vai abrir mão, não vai se unir, né, para nada.
E a tendência do União Brasil, pela declaração de Efraim, é que essa definição só acontece no próximo ano.
É.
Para Nilvan parece não ser interessante.
Até porque ele precisa de um partido já para começar a fazer campanha e, de alguma forma, se fortalecer. É isso.
9h51, vamos para o intervalo? Vai, um intervalo rapidinho. Oi, diga, João.
A gente esqueceu de comentar o ponto principal da entrevista de Efraim, que foi o anúncio dele firmando a data para a filiação de Bruno, né?
Sim, o aniversário.
E só para finalizar isso, esse ponto aí, acho que é um caminho natural do prefeito aqui de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, já que há muito tempo não há espaço para ele dentro do PSD, hoje comandado pela senadora Daniela Ribeiro. A gente já vinha acompanhando esse movimento de atração de Bruno por parte do União Brasil, um partido grande, tem tempo de televisão, tem fundo eleitoral, fundo partidário, e que, se houver de fato essa filiação, o Bruno vai estar ali assegurando, tendo uma legenda para, de fato, ir para a disputa à reeleição no próximo ano.
9h52, diga lá,
Eric. Não, é só que é importante essa definição mesmo, né? Esse negócio de dizer, a gente chamou, não sabe se vai. O próprio Bruno já deveria já se pronunciar oficialmente sobre isso e acabou, né? Assim, ele não vai ficar no PSD com Daniela Ribeiro, né? Não vai. O União Brasil é um partido forte, que tem fundo eleitoral, que tem tempo de TV, que é um partido que é forte no Estado, então já deveria já fechar isso aí para poder eliminar essa dúvida, já que ele tem outras dúvidas lá na frente, inclusive de alianças.
Intervalo, a gente volta já já, vamos falar sobre o caso lá do Hospital Padre Zé, tem desdobramentos aí e nós temos detalhes dessa história. Até já.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Minutos, de volta com a nossa rede CBN Paraíba, continuamos falando de política, e agora o assunto é o caso do Hospital Padre Zé. Inclusive, revelações de um ex-funcionário têm pesado bastante nas investigações, só que o escândalo parece ser ainda mais profundo, não é isso, João?
Olha, Anne, pelo menos é esse o cenário que a gente consegue enxergar ao analisar as informações, as descobertas que vão surgindo no decorrer dessa investigação do Hospital Padre Zé. No fim de semana, o assunto voltou à pauta após vários vídeos que circularam nas redes sociais e entrevistas também concedidas a veículos de comunicação, feitas pelo ex-funcionário do Hospital Padre Zé, Samuel II, que é investigado pela Polícia Civil por um suposto furto de aparelhos celulares. E aí esse caso todo do Hospital Padre Zé, essa novela começou a partir justamente do desaparecimento, do sumiço de alguns aparelhos celulares. E aí, por que eu digo sumiço? Porque o próprio Samuel II admite a sua participação no sumiço, no desaparecimento dos aparelhos celulares do Hospital Padre Zé, mas diz que não houve furto. E sim, ele vendeu, comercializou ilegalmente, claro, porque os aparelhos haviam sido doados pela Receita Federal, mas comercializou ilegalmente esses aparelhos, vendeu sob as ordens do Padre Egídio. É isso que ele disse durante essas entrevistas do fim de semana. E claro, isso repercute muito, né? Além disso, falou também sobre uma possível negociação de um Jeep Compass entre o Padre Egídio e o Arcebispo da Paraíba, Dom Delson, Arquidiocese da Paraíba, um outro ponto que me chama a atenção. Agora, como você disse, esses pontos, apesar de serem importantes, de estarem sendo apurados, não são o foco principal, pelo menos essa avaliação que eu faço, analisando a primeira fase da operação, das buscas que foram cumpridas, não são o foco principal da investigação em torno do Hospital Padre Zé e das demais entidades sociais, né, mantidas e administradas pelo Padre Egídio. Me parece que o foco principal são os milhões em emendas e recursos em programas de assistência social que eram geridos por ele na administração do Hospital Padre Zé. E aí, um levantamento feito pelo blog de Laerte, semanas atrás, deu uma contribuição importante nesse caso, que foi justamente identificando, viu, Laerte, aquele levantamento que vocês fizeram, identificou o volume de recursos, ou pelo menos dá uma ideia do volume de recursos em emendas e programas sociais que essas entidades receberam nos últimos 5 anos, algo em torno de 290 milhões de reais, que deveriam ser destinados às ações sociais e ao atendimento de pessoas hipossuficientes, vulneráveis socialmente. Mas o que se tem, pelo menos o que é, por enquanto, divulgado pelo GAECO e pelas outras instituições que investigam o caso, é de que o Padre Egídio manteria um patrimônio que não condiz, ou não deveria condizer, com a função que ocupava, já que, de acordo com a própria arquidiocese, ele recebia algo em torno de 2 ou 3 salários mínimos, essa é a média para os religiosos da igreja, mas teria um patrimônio ali com vários imóveis, com o próprio Jeep Compass, que foi vendido por R$ 165 mil à arquidiocese da Paraíba. E aí alguns questionam, eu também faço esse questionamento, sobre a estranheza dessa negociação, já que é incompatível você ter um Jeep Compass, por exemplo, né, um veículo de luxo, de mais de R$ 160 mil, reais, e receber apenas 2 ou 3 salários mínimos. Alguma coisa parece fora do lugar aí nesse caso, além dos imóveis, dos bens luxuosos que foram já descobertos durante a primeira fase da investigação. A defesa de Padre Egídio alega que parte desses bens são fruto de herança, poderia ser ali fruto de herança, e preferiu não comentar essa decisão, essas declarações do ex-funcionário Samuel II, mas afirma que tem colaborado com as investigações do GAECO. A gente vai continuar acompanhando, mas aparentemente essa história está longe de ter um desfecho, viu, Laerte? Me parece que a identificação da destinação dessas emendas, desses recursos públicos, parece ser o ponto fundamental, o frágil central ali dessas investigações do GAECO.
E a gente espera as investigações, né, os resultados dessas investigações.
10:01, repórter CBN chamando. Um abraço para todo mundo de Campina Grande.
Até mais, Carla. Até amanhã.
A gente volta por aqui com Laerte Cerqueira, que a nossa conversa ficou não concluída. A gente ainda tem que falar das obras inacabadas, a conversa não concluída sobre as obras inacabadas, Laerte Cerqueira.
Vamos lá,
porque
vamos
a série, a segunda temporada está terminando,
conversas,
né?
Conversa inacabada sobre obras inacabadas.
Sobre obras inacabadas. E aí a gente tem nessa leva de hoje, Escola O Conde e o Rodo Shopping, que são símbolos aí de dinheiro público mal empregado.
Essa Escola No Conde é uma escola gigante, Carla, de ensino infantil, e pelo tamanho dá para se estender, inclusive, para o fundamental. E o que acontece? Essa escola começou a ser construída lá em 2014, foi um convênio em 2013, o valor total era de 3,4 milhões de reais, já se pagou 1,3 milhão e está aí, não está pronta. Tá? Logo na entrada do Conde, na frente da prefeitura. É incrível, começou com Tatiana Ludrigin, que era a prefeita anterior, depois passou por Marcelo Sena e agora está em Carla Pimentel. E é uma obra que, assim, pelo que a gente viu lá, vai ter que ser refeita, uma boa parte vai ter que ser refeita. Você precisa lembrar que a gente sempre tem falado aqui que você tem um prejuízo social, né? As pessoas, muitos pais e mães não tiveram condições de deixar os filhos nessa escola, tiveram que levar para outras, mais longe, né? Usar transporte para fazer isso. E você tem um prejuízo aos cofres públicos, porque é muito dinheiro que se gastou e que vai se gastar ainda. O que é que a prefeitura atual diz? Que está conseguindo recursos do PAC para concluir, que já inclusive fez uma licitação para a escolha da empresa, a empresa já foi escolhida, mas está no processo de pactuação, de repactuação com o FUN, com o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento pela Educação, né, para tentar conseguir esse recurso e concluir. A ex-prefeita Marcia Lucena explicou que não conseguiu concluir porque durante todo o período em que ela esteve à frente da prefeitura, ela teve problemas burocráticos para resolver com relação à escola, né? Primeiro, foi necessário, a obra estava parada quando ela entrou. Depois, segundo ela, foi necessário fazer uma perícia, contratar uma empresa para fazer uma perícia para avaliar o estágio e a condição da construção. O convênio venceu e aí foi preciso ir para Brasília várias vezes para reativar essa pactuação, esse convênio. E só depois disso foi feita uma nova licitação, estava no final do mandato. A prefeita destacou que deixou dinheiro para finalizar a escola, essa escola, e que no total, na área da educação, foram deixados nos cofres 4,2 milhões, inclusive o dinheiro para terminar a escola. Isso não aconteceu. A atual gestão disse que estava regularizando as questões burocráticas, conseguiu fazer a licitação e agora vai terminar. No final das contas, a gente espera que termine, né? O mais importante de tudo isso é colocar luz nessas questões para que essas obras sejam concluídas. E que mais, por mais que a gente tenha que colocar mais dinheiro, isso ocorra. É bom lembrar que o governo federal já aprovou, tinha uma medida provisória que foi apresentada logo pelo governo Lula, logo nos primeiros meses, e o Congresso Nacional aprovou essa medida provisória no sentido de garantir que todas as obras inacabadas sejam concluídas, inclusive essas da educação. Aqui na Paraíba, como disse em outro momento aqui, são mais de 60, incluindo escolas, creches e ginásios. E um elefante branco que causa muita revolta, indignação e todo tipo de sentimento ruim é o Rodoshopping do Cajá. Não sei se você sente isso quando você passa por ali, na ida e na volta, né?
Claro.
Que você vê aquela obra gigante no meio do caminho, cheia de mato, toda cheia de lodo, e a gente sem saber o que vai acontecer ou por que está daquele jeito, né? A gente foi atrás, Carla, só fazendo uma explicação conceitual aqui. Na primeira temporada da série, a gente não incluiu essa obra como obra inacabada. E, inclusive, muita gente falou e eu relutei. Porque é uma obra que eu fui fazer matéria já em 2013 e já estava sendo deteriorada, né? Mas aí, logo depois, depois de 2014, se eu não me engano, passou alguns meses funcionando, entendeu? Passou alguns meses funcionando. Só que os comerciantes foram embora e a obra foi abandonada. De lá para cá, ficou do jeito que está, até hoje. E eu lembro que 3 governadores inauguraram aquela obra. Em 2009, se eu não me engano, Cássio, estava terminando de concluir, antes dele deixar o governo, antes da cassação. Aí teve Maranhão e Ricardo em 2013. Ou seja, os 3 inauguraram. Aí eu fui, na verdade, tentar entender
com os comerciantes. Não faltou pai para a obra, né?
Não faltou. Eu fui conversar com os comerciantes para saber o que foi que houve. E, de maneira geral, o que eles questionam é que houve um problema no modelo de negócios lá, né? Quem foi para lá não conseguia vender de tudo, tinha que vender só aquilo que foi determinado para o box. Isso gerou uma série de problemas, não houve movimento. E aí eles foram embora e deixaram do jeito que está. O governo do estado não sabia o que fazer. E aí vem a solução, felizmente. O governo apresentou uma proposta que está em execução nesse momento, que é a de concessão pública, né? O espaço vai ser concedido para a iniciativa privada. O edital já foi aberto em setembro. O prazo para a apresentação de propostas acaba quarta-feira. E qual é o objetivo? Alugar o espaço para uma iniciativa privada no valor de R$11 mil por mês, sendo que quem ganhar a licitação vai ter que reformar tudo. E aí pode explorar do jeito que achar melhor, botar um posto de combustível, botar um restaurante, essa é a possibilidade. R$11 mil é o valor mínimo. Na hora da abertura da proposta, quem apresentar um valor melhor para o Estado, acaba tendo o espaço concedido. O que o governo não quer, pelo menos a proposta demonstra isso, é colocar mais dinheiro público ali, né? Porque já se perdeu muito. Então, não quer mais colocar dinheiro público, de alguma forma, é tentar capitalizar e conseguir dinheiro, né, a partir dessas concessões, a partir dessa concessão especificamente. Basta saber se tem empresa interessada E quanto vai se pagar pelo aluguel daquele espaço ali. É uma espécie de aluguel, né? É uma concessão para que a gente se livre daquele elefante branco ali, que tem muito dinheiro nosso. No total, 6 milhões de reais. Pelo menos a gente tem uma solução aí a médio prazo. Porque se o edital tá acontecendo agora, você tem a apresentação de propostas, uma reforma, o início de uma reforma só ano que vem. Não creio que antes do fim do ano que vem a gente tenha nada funcionando. Porque, não tenha dúvida, vai ter que trocar muita coisa. Né? O teto é todo de ferro, né? Está enferrujado, tem problemas de infiltração, muita coisa destruída. Praticamente todos os boxes têm cerâmicas arrancadas, literalmente arrancadas. Né? Então, vai ter muita coisa para fazer. E nem acho que o investimento será apenas de 2,7 milhões, como o governo prevê, né, nessa concessão para a iniciativa privada. É a previsão inicial de gastos para recuperação, mas não acho que seja só isso. De qualquer forma, é a previsão do governo e a solução está sendo apresentada.
E a previsão da terceira temporada, tem?
Não, eu preciso respirar. Eu preciso respirar. Não, a gente correu para fazer essas temporadas esse ano, Carla, sinceramente, por conta da questão eleitoral, né? Por conta do ano da eleição, ano que vem é ano de eleição. Acho que a gente pode produzir outro material até uns três primeiros meses do ano que vem, porque de alguma forma está antes do processo do microprocesso eleitoral e tal. Porque, inevitavelmente, as prefeituras e essas discussões públicas sobre obras que a gente coloca, que a imprensa coloca, geram debates sociais. Né? Isso é importante, mas no período eleitoral tem um processo de contaminação que é muito, muito ruim. Mas não temos obras paradas somente de municípios financiados pelo governo federal. Né? Temos muitas obras financiadas pelo governo federal que são tocadas por instituições, por exemplo, como universidades, e que estão paradas. Então, vamos ver aí o que é que a gente vai fazer e avaliar. A gente quer, na verdade, que os gestores, a partir de uma discussão como essa sobre obras, se atentem para a necessidade de destravar processos, resolver problemas para que essas obras saiam. O que a gente quer, na verdade, é que não existam essas obras ou que elas sejam numa quantidade muito menor do que o que a gente viu e do que a gente vê.
Laerte Cerqueira.
É o debate da reforma que nos angustia, né? Porque o que é que está ocorrendo, Caio? A gente vê a reforma sendo debatida, ela é importante, mas tem muita coisa que vai ficar para a lei complementar lá na frente, né? O que a gente precisa, na verdade, internalizar ou cobrar desses legisladores é que, de fato, esses mecanismos que são apresentados lá, complexos, inclusive, não gerem o aumento da carga. Isso aí a gente não quer, né? De qualquer jeito. A simplificação é necessária, a gente já sabe disso, é lugar comum. Não tem lógica a gente estar pagando impostos duplicados numa redundância absurda, enquanto não tem dinheiro que dê, né? Não tem dinheiro que dê. E o Estado aplica mal, quando eu falo Estado brasileiro, aplica mal esse recurso. A gente vê aí com as obras inacabadas, aplica mal. Então a gente precisa não só de uma simplificação de reforma sem aumento e uma consequente aplicação mais eficiente dos recursos, que a gente não tem absolutamente nada. Ou seja, o ciclo de geração de renda, quando eu falo renda, não é nem renda, de geração de imposto, riqueza. De riqueza, por meio de impostos, para aplicação e geração de serviços para a população, todo esse ciclo no Brasil, ele é
falho.
Falho. Para usar um termo bem bonito, viu, Carla?
Para dizer o mínimo.
Ainda bem que você não deixou eu falar o que é que eu acho realmente. Enfim, é isso, né? E a gente precisa cobrar isso, o não aumento, e um pouco de clareza também nessa discussão, porque o que vai vir depois por meio de lei complementar é o que é a grande questão, né? O modelo, o esqueleto que está sendo montado, ele é lindo, ele tem que prever o não aumento. Porém, quando você vai preencher esse esqueleto com músculo, você vai fazer por meio de lei complementar lá no Congresso Nacional. E aí vem os interesses dos setores, os interesses das regiões. E eu tenho muito medo aqui no Brasil que pode ocorrer depois.
10h20, antes da gente ir para o próximo assunto, tem o comentário de um ouvinte aqui, o Aderson Machado. Na verdade, é um pedido. Ele pede que falemos sobre a duplicação da BR entre Campina e a Praça do Meio do Mundo. Sabe, se tem notícias, Laerte, sobre isso? Duplicação da BR entre Campina e Praça do Meio do Mundo.
Está acontecendo, né? Houve remanejamento de recursos aí de uma parte para de umas obras para outras federais, mas pelo que a gente sabe, está acontecendo normalmente.
Respondido. Agora tem Felipe Nunes por aqui, porque tem toda uma história aí acontecendo do fim de semana,
né?
Uma foto de um encontro entre o deputado federal Gervásio Maia, do PSB, e o deputado estadual Luciano Cartacho, do PT.
É um encontro, e aí tá no mínimo, feita... curioso, viu, Carla? Foi um encontro aí entre o deputado Gervásio Maia, presidente estadual do PSB, e o deputado do PT, Luciano Cartacho, que é pré-candidato a prefeito de João Pessoa. E por que um encontro no mínimo curioso? Porque os dois partidos têm projetos para as eleições aqui do próximo ano e, a princípio, são discussões distintas em relação à prefeitura de João Pessoa. Luciano Cartacho, que é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, deve disputar a prévia da legenda, e o PSB, que através do governador João Azevedo, tem reiterado diversas vezes o apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena. E aí acontece esse encontro e chama muita atenção, né, porque gera uma discussão e uma especulação sobre um entendimento entre os partidos. Mas eu conversei com o deputado Luciano Cartacho para entender o que de fato foi discutido nessa reunião. Ele afirmou que as duas legendas são aliadas no campo nacional, inclusive o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin. E, de fato, segundo ele, não houve ali um avanço para as eleições do próximo ano, mas os partidos estão discutindo uma alternativa à esquerda aqui na capital para enfrentar o movimento conservador, que vem bastante forte nas eleições do próximo ano. Vamos ouvir o que disse aí o deputado Luciano Cartacho para a gente entender melhor essa foto.
Olha, Felipe, primeiro dizer que foi uma reunião importante, uma reunião madura, natural, eu diria. O deputado Gervásio Maia compõe a base do governo do presidente Lula. Aliás, o PSB governa junto com o PT a nação hoje, já que Alckmin é vice-presidente de Lula. E é natural que a gente possa fazer sempre uma leitura, uma avaliação, atualizar o cenário político da Paraíba, especificamente aqui na cidade de João Pessoa. Então, nós tratamos de política, sim, né? Entendo que a eleição municipal vai ter candidatos de direita, de extrema direita, e claramente tem que ter uma candidatura no campo da esquerda. Para vencer a direita, você não vence com a direita, você vence com a esquerda. O exemplo de Lula na eleição nacional. Então, acho que é importante a gente amadurecer esse debate. A gente tem uma leitura de que é importante ofertar ao eleitor de João Pessoa um nome no campo da esquerda, né, para que a gente possa ter esse eleitor, né, fazendo a militância, discutindo, debatendo políticas públicas na cidade de João Pessoa. Então, foi uma avaliação importante, madura, que nós estamos fazendo. O PSB está fazendo essa leitura, essa avaliação interna com seus filiados, com os militantes, né, com o próprio governador, que tem uma liderança maior dentro do partido, o governador João Azevedo, sem dúvida alguma, mas é um processo que a gente respeita claramente a decisão do PSB. O que eu coloquei foi que o PT vai sim ter candidato à prefeitura de João Pessoa. A direção nacional já trata João Pessoa como uma prioridade para a eleição do próximo ano, voltar a governar a cidade de João Pessoa. O PT quer fazer o maior número possível de prefeitos na eleição do ano que vem, e as prioridades são as capitais, principalmente as capitais nordestinas.
Eu também falei com o deputado Gervásio Maia, que evitou falar em aliança entre os dois partidos, mas disse ali que é um alinhamento ideológico para o pleito.
Uma alegria falar contigo, Felipe, com Laerte, pelos microfones da CBN. Dizer que nós temos nos reunido com lideranças de todo o estado, sempre sob a orientação do nosso líder maior, o governador João Azevedo. E na semana passada nós estivemos com o ex-prefeito de João Pessoa, hoje deputado estadual, Luciano Cartacho, fazendo a leitura da conjuntura nacional, da conjuntura estadual, da realidade dos partidos em relação à formatação do pleito de 2024, das opções e possibilidades de candidaturas próprias, de alianças com outros partidos. Isso num resumão, se é assim que eu posso dizer, em relação ao nosso partido e também ao PT em todo o estado da Paraíba. Então é uma reunião extremamente proveitosa. O PT é um partido irmão na caminhada, tanto no campo nacional, ao lado do presidente Lula, como aqui no âmbito estadual, ao lado do governador João. Então, uma reunião bastante produtiva e assim a gente vai alinhando as ideias e construindo perspectivas e conversando sobre o presente e o futuro. Foi muito bom ter recebido alguém da estatura do deputado Luciano Cartacho na sede do nosso partido.
Tá aí, lembrando que esse encontro foi de fato na sede do PSB e é de fato curioso, primeiro porque, Laerte, o deputado Luciano Cartacho, por exemplo, não considera Cícero Lucena como uma alternativa à esquerda. E a gente sabe que nos bastidores do PSB há um movimento para que o partido lance um nome também nessa disputa.
É, quem não gostou desse encontro foi Cícero, ponto, né? E a gente precisa deixar claro que, de fato, Cícero não é a alternativa à esquerda. A esquerda, hoje, em João Pessoa, não tem nome. Aliás, quando não tem um nome confirmado, você tem nomes especulados.
Isso.
Luciano Cartacho, Cida Ramos, quem mais? É, pode ser que tenha alguém do PSOL.
Certamente.
Márcia
do PT, é uma opção do PT, mas um nome mesmo com a digital da esquerda não tem. Cícero Lucena pode ter o apoio do PSB, que é um partido de centro-esquerda e tá nessa linha. Mas não tem. Nós temos hoje confirmados, isso inclusive já foi motivo de matéria e de post no blog Conversa Política, Marcelo Queiroga, confirmado pelo PL, Cícero Lucena, que é do PP, que está mais para o centro, centro-direita, e que tem, obviamente, sinalizações...
Tem buscado, né?
Sinalizações com a esquerda por conta do PSB. E Rui Carneiro, que é centro, centro-direita, mas é isso, são esses três nomes confirmados. Então, o que Luciano Cartacho está fazendo e Gervásio, Luciano Cartacho especificamente, é jogar com isso, com essa história. Inclusive, na fala dele, ele brinca, ele diz assim: olha, a esquerda precisa ter um nome, né? Não tem como você ter um presidente do PT e você não ter um nome a candidato a prefeito numa capital como João Pessoa. E Gervásio Maia é muito mais cauteloso por um simples motivo. Ele não pode avançar a determinação ou o olhar que João Azevedo tem hoje, que é de aliança com o Cícero Lucena. Se isso vai permanecer, a gente não gosta de fazer esse tipo de
especulação.
Especulação. Né? Agora, de fato, a foto, sem dúvida, Felipe, alimenta a ideia de que o partido de esquerda querem se desvincular de Cícero para ter um candidato. Alimenta a ideia. O que não significa que isso vai acontecer se não for a vontade de João Azevedo, ou se não acontecer um fato novo daqui para o fim do ano ou daqui para o ano que vem que gere esse tipo de rompimento, esse tipo de rachadura.